Paramos no semáforo político e por aqui vamos ficar, pelo que parece. Pode acompanhar esta edição também em vídeo no site do Observador, em Facebook e ainda no Facebook e ainda no YouTube.
E hoje vamos começar pela Judite França, que escolheu o sinal vermelho para o Ministério Público, que mais uma vez sai derrotado no âmbito da Operação Influencer.
É um vermelho, porque o Ministério Público já foi desmentido duas vezes neste caso. Tem havido outros casos recentes em que o Ministério Público tem claramente dado passos maiores do que a perna. E o Tribunal da Relação diz que agora não há nenhum indício de crime no âmbito da Operação Influencer. Nem o Ministério Público apresentou qualquer índice qualquer indício de que Diogo Lacerda Machado tenha exercido influência sobre António Costa em decisões políticas investigadas no processo. Eu não vou a muitos pormenores. Para isso, ouçam a Sara Antunes Oliveira no Jornal das 5, que explicou tudo muito direitinho. Mas eu quero deixar aqui algumas notas. Porque, por exemplo, o Ministério Público considerou que havia indícios fortes da prática de crime e havia perigo de fuga. O juiz de instrução e os juízes da relação diz que não há indícios da prática de crime. Que também não há risco de interferência no processo. É verdade que o processo vai continuar, é possível que continue, sim. Mas a verdade, e para mim isso é o mais importante, há uma contradição profunda, que não é de agora, é repetida, é reiterada, entre o Ministério Público e a apreciação que é feita depois pelos tribunais. Por exemplo, no caso da Operação Influencer, foi pedida a prisão preventiva. Quando é pedida a prisão preventiva, há indícios graves. Quer dizer, é a percepção que as pessoas têm. Neste momento, temos apenas um termo de identidade e residência, que é a medida menos gravosa quando se é constituído arguído. Eu sei que o processo do António Costa é o outro, que foi para o Supremo, que desceu entretanto ao DIAP, mas está relacionado com esta questão do Diogo Lacerda Machado de ter ou não influenciado o Primeiro-Ministro no caso do licenciamento do data center em Sines. E não há indícios disto. O Tribunal considerou mesmo que não há tráfico de influências. E eu pergunto-me quem é que confia agora no Ministério Público? Como é que o cidadão, o comum mortal, confia no Ministério Público? E ainda mais grave, caiu um Primeiro-Ministro em vão. E eu acho que precisamos de explicações muito céleres da parte da PGR, porque caiu um governo, o país afundou-se numa crise política. Já não falo do que aconteceu aos próprios, não é? Nomeadamente ao que aconteceu ao Primeiro-Ministro, ao antigo Primeiro-Ministro. Mas, de repente, o processo do Ministério Público cai como um castelo de cartas e nós ficamos, enfim, com um ar, eu pelo menos fico a olhar para isto, absolutamente incrédula, a pensar que, de facto, foi tudo em vão. Foi uma crise política que apareceu, que se foi criada do nada, bem, mas com responsabilidade no Ministério Público e na Procuradoria-Geral da República. E, portanto, eu espero que venham dar explicações, nomeadamente Lucília Gago. Há muito que são devidas explicações clarinhas sobre o que é que se tem passado.
Bruno, a confiança na Procuradora-Geral da República fica em xeque depois disto?
Fica nas instituições, a confiança nas instituições, no Ministério Público, porque algum grau de divergência e de diferentes interpretações sobre os processos é natural, faz parte da justiça a funcionar. Agora, este grau de divergência é que já não é normal, não pode ser normal. Não é apenas olhar para os factos e dizer, bem, aqui não há perigo de fuga, há aqui indícios de crime, mas não há perigo de fuga, então vamos alterar as medidas de coação. Estamos a falar de o Ministério Público, para o Ministério Público haver indícios fortes de crime e depois o Tribunal da Relação conclui que afinal não existem. Quer dizer, isto não é apenas uma mera divergência, uma mera diferença de perspectivas sobre os casos. E claro que isto fere a credibilidade e a confiança dos cidadãos nas instituições. Pode sempre dizer que, bem, é a justiça a funcionar. Eu acho que neste caso é mais a justiça a funcionar mal. Mal. Só pode ser, porque não há uma forma diferente de olhar para isto. Porque isto corrói, de facto, essa confiança.
E a percepção dos cidadãos já era péssima em relação à justiça. É atrasada, é lenta, as pessoas não conseguem, claro. Não chegam lá, não serve. Quer dizer, isso já existe. E acrescenta-se em cima disto, isto.
Depois há essa questão que muitas vezes é repetida, de que há uma justiça para os poderosos e para os ricos e para os pobres. Mas também ninguém quer uma justiça justicialista que anda a perseguir os poderosos sem fundamento. A Judita há pouco usava a expressão castelo de cartas. É preciso que as investigações tenham um mínimo de solidez, que não sejam feitas com base em palpites ou...
Em escutas.
E escutas que depois não têm, na verdade, não têm substância nenhuma. Isto é muito grave. Nós queremos que haja escrutínio também por parte das instâncias judiciais, dos políticos, dos poderosos, mas também é preciso exigir que o Ministério Público seja escrutinado. E já vimos em casos anteriores que o Ministério Público não se dá muito bem com esse escrutínio e não se dá muito bem com as críticas.
Olha, e vocês foram surpreendidos por esta declaração de Marcelo Rebelo de Sousa, que considerou, ainda não está concluída a investigação, António Costa, que está aberto o caminho para António Costa seguir para a presidência do Conselho Europeu?
Olha, é o presidente comentador, já. A Judita também estava a usar aquela expressão do Ministério Público a dar um passo maior que a perna. É um bocadinho o que Marcelo está a fazer agora, está a precipitar-se. Não é a altura...
Será peso na consciência?
Não sei se tem esse peso na consciência, não sei se tem.
Não sei, mas acho que é um comentário...
Mas é um comentário de comentador, não é um comentário de presidente da República.
E é um comentário escusado neste momento, é um comentário absolutamente escusado.
Sim, tendo em conta que a investigação ainda não está concluída e mesmo que o desfecho da investigação seja o arquivamento e que, de facto, António Costa tenha caminho aberto, Presidente da República...
Não é tudo nem achado, não é?
Deverá ter presente o princípio da separação de poderes.
E o que sabemos agora é apenas em relação a um processo e não ao outro,
certo, claro,
que visa António Costa. Portanto, vermelho para o Ministério Público, que é corroborado também pelo Bruno Vieira Amaral, e tens ainda um outro vermelho, Bruno, mas por outros motivos, para o Livre. O partido do Rui Tavares mudou as regras para eleger os candidatos às europeias a meio do jogo.
A meio do jogo, porque parece que não contavam com estes resultados, quer dizer, é o risco de se ter umas primárias muito, muito abertas.
Muito democráticas.
Muito democráticas, e às vezes a democracia traz resultados inesperados e indesejados. O Livre, o que é que uma pessoa pode dizer sobre o Livre? É um partido simpático, que nasce daquela esquerda urbana e irrequieta, que acha que nunca há um partido suficientemente moderno e que represente a verdadeira esquerda. A verdadeira esquerda está sempre no outro lado. E o Livre é um desses partidos. A diferença é que Rui Tavares, desde o início, não quer acabar com os outros. Normalmente engalfinham-se e querem liquidar-se uns aos outros, mas Rui Tavares não, quer dialogar com os outros, sempre quis, sempre foi essa a diferença que apresentou. E, entretanto, vai fazendo experiências. E por isso é que eu digo que o Livre é assim, uma espécie de laboratório político, e Rui Tavares é um professor pardal ou cientista louco, à volta com umas ideias, algumas ingênuas, outras idealistas, outras irrealistas, mas que conseguiu captar algum voto de desencanto, de quem não vê uma alternativa nos partidos mais à esquerda do PS, quando o Livre até podia estar perfeitamente integrado no PS. Rui Tavares poderia fazer parte de uma corrente socialista, mas não está, e conseguiu conquistar o seu espaço, e agora nas últimas eleições conseguiu libertar-se daquele aperto entre o Bloco de Esquerda e o PS. Eu confesso que pessoalmente simpatizo até com a ideia de primárias, de abrir os partidos à sociedade, de atrair participação dos cidadãos sem uma necessária vinculação aos partidos, e no Livre também simpatizavam com as ideias até os resultados não serem os esperados. Mas é bom lembrar que já em 2020, depois do partido ter retirado a confiança política a Joaquim Catar Moreira, já tinha havido alterações aos processos ao processo de eleições primárias para a escolha dos candidatos do partido. Portanto, não é a primeira vez que isto acontece, o que se calhar devia levar o partido a repensar esta ideia das primárias, se é isto mesmo que querem, ou se não é melhor, neste caso, não inventar tanto e seguir o exemplo dos outros.
E por isso, vermelho do Bruno Vieira Amaral para o Livre, por causa da mudança de regras a meio do jogo na escolha dos candidatos às eleições europeias do próximo dia 9 de junho.